Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Olá, boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita. Boa noite aos que nos ouvem, que participam conosco pelos canais, pelas redes sociais, pelo Núcleo Espírita, Meditação e Caridade, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui reunidos para o estudo do livro Pão Nosso e do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, de Allan Kardec. Então, é uma noite em que nós vamos abordar assuntos importantes, como sempre, esse livro é muito importante no conhecimento espírita, e nós agradecemos a presença de todos, a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita e pelas redes sociais do Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Muita paz a todos.
Sim, e antes de nós começarmos os nossos estudos, nós vamos convidar para que façam conosco uma prece, uma oração. Essa oração que nos une, que nos eleva, que nos fortalece, principalmente quando estamos reunidos em nome de Jesus. Então, convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso amoroso e sábio amigo pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, pela oportunidade de aprendermos a doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor da vida, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado aos amigos espirituais, que eles possam nos amparar, nos orientar, nos envolver em bálsamos de amor e de luz, onde quer que nós nos encontremos, em nossos corações, em nossos pensamentos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito bem. Nós vamos dar início, então, aos estudos, trazendo aqui Jeanette, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite, Tiago. Vamos falar assim para todos, o Tiago e a Rose, que estão nos ouvindo, muito boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tereza. Boa noite, Ana. Boa noite, seu Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, seu Vitor. Boa noite ao canal da Ieda. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana Clébia. Muito bem-vinda aqui, lá da cidade de Icó, do Ceará. Boa noite, Thalita. Seja muito bem-vinda, lá de Orlando, nos Estados Unidos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Maria Vilma. Boa noite, Márcia. A Márcia e o João, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, a Daniela. Boa noite ao Fernando. Boa noite, Rosana. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Bira. Boa noite para Tereza. Boa noite, Cristina. Boa noite, Roberto. Boa noite, Marina, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dona Tida. Boa noite, seu Lupércio. Boa noite, Lúcia, Vicente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estávamos estudando, nas semanas anteriores, a passagem que está nos Evangelhos, explicadas por Emmanuel no livro Pão Nosso. Hoje, a lição é do capítulo 12, com o título Pensaste nisso? Quando Pedro diz assim em sua carta, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já não tem revelado. É uma carta escrita por Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, quando Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Emmanuel, muito bem. Que lição maravilhosa. Eu fui buscar um socorro do dicionário quando Paulo de Tarso se refere ao seu tabernáculo. Desculpe, quando Pedro, o apóstolo, discípulo de Jesus, refere-se ao tabernáculo que ele estava por deixar em breve. E isso, segundo o nosso Senhor Jesus, tinha revelado para ele. Ele deixaria o corpo em breve. Ele deixaria esse santuário. Tabernáculo, na língua hebraica, significa um santuário, um local onde, lá num departamento bem assim protegido e cuidado do templo, eles guardavam a Arca da Aliança. Então, é um ambiente sagrado, protegido e como que afastado e cuidado dos demais ambientes. O corpo é um ambiente sagrado, protegido, em que está ali guardado o Espírito Eterno. Né? Então, se no tabernáculo guarda-se a aliança, se nós temos o corpo físico e aqui encontra-se o Espírito, nós já conseguimos pensar, nos diz Emmanuel, que nós, como espíritos, somos imortais e que nós temos aqui na Terra, por um tempo, este corpo que é uma verdadeira potência na natureza, que foi concedida por Deus para todos nós, chamado corpo físico. Essas potências que se desdobram, que se desenvolvem com o nome de células, tecidos, sistemas, órgãos, é um ambiente que foi preparado por Deus para que nós, espíritos eternos, pudéssemos cumprir o nosso trabalho conforme as nossas exigências, muitas vezes. Então, o corpo físico que o espírito ocupa numa encarnação, ele é um vaso sagrado, ele é um tabernáculo, e que nós temos esse corpo graças a milênios de evolução dos seres vivos aqui na Terra. Um corpo onde se aglutinam células, onde se aglutinam os fluidos terrestres, conforme as leis do nosso ambiente terráqueo, dando para nós, espíritos, a oportunidade de valorizarmos o corpo, aprendermos através dele, melhorarmos a nós mesmos, engrandecermos a nossa vida. Obviamente que Emmanuel pergunta para todos nós o que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Como que nós utilizamos os ouvidos, os olhos, as mãos, os pés, a boca, a palavra? Como que nós estamos agindo como espíritos em nosso corpo físico? Esse corpo que é sensível aos nossos atos, aos nossos pensamentos, às nossas forças emocionais, aos nossos sentimentos. E ele pede para que nós meditemos na gratidão que nós precisamos ter ao corpo que recebemos de Deus, porque ele é um templo divino para as nossas vidas.
É verdade. E que templo importante, né? Para nós vivermos aqui na Terra, com as nossas experiências espirituais também, não é? E podermos vivenciar esta importante escola que é a Terra, quando estamos reencarnados, para a nossa evolução.
Sim, chegaram aqui os nossos companheiros, amigos de estudos. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Ana Luzia. Boa noite, Eliana. Boa noite, Margarete. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Dona Isabel. Boa noite, Marli. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Boa noite ao seu Ricardo. E temos aqui as observações trazidas pelo Luciano. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Quando ele nos diz assim: infelizmente, o homem faz mau uso do sagrado corpo físico, através dos excessos das paixões mundanas, como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas, álcool, sexo profano, etc. E daí vêm as consequências dolorosas, as quais terá que pagar na forma de expiação e sofrimentos. O Espiritismo orienta o não consumo de bebidas alcoólicas? Zero tolerância?
Bem, Luciano, essa sua observação é uma observação muito certa, não é? Falta para o homem ainda se espiritualizar, encontrar o verdadeiro sentido da existência, poder então observar outros parâmetros das suas oportunidades de viver. Então, realmente, quando o homem se espiritualizar e dar a verdadeira importância ao que é relevante na vida, ele abandonará as ilusões temporárias, os prazeres temporários, e entenderá que realmente a vida é uma bênção que deve ser por nós cultivada, porque nós somos os autores do nosso destino, portanto, também somos os autores da nossa felicidade e os autores das nossas dores. Agora, quanto à viciação que você citou, tudo que o organismo luta para combater é considerado um suicídio indireto. Eu vou falar de maneira bem firme nesse ponto, pelo seguinte, essa questão de falar, mas é só socialmente, não é? Existe obsessão social também, essas reuniões sociais, existe obsessão também, não é? E o álcool, de social em social, quando vai ver em um ano, por exemplo, a pessoa já bebeu muito. E a aproximação dos espíritos diante de qualquer viciação, ela é notória. Porque vocês imaginem uma coisa, não é? O espírito que nutre uma determinada viciação, quando ele desencarna, ele continua psiquicamente com a mesma dependência. Já não mais organicamente, mas psiquicamente. E ele se aproxima daquelas pessoas que nutrem o mesmo vício na Terra, sugando o teor fluídico daquele indivíduo. Então, não é uma questão de tolerância, tolerar ou não tolerar, é uma questão de orientação, em que o Espiritismo mostra para todos nós que nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E o Emmanuel falou a respeito do corpo agora há pouco, que ele deve ser considerado por nós um verdadeiro templo, porque quando acaba a saúde, a pessoa então começa a valorizar a saúde através do sofrimento. É uma outra forma de aprender, através do sofrimento. Tem o entendimento e tem o sofrimento. Duas formas de aprender.
Na verdade, eu fico pensando assim, vai levar um certo tempo para nós observarmos o que, que é bom para nós, o que, que não é. Muitas vezes nós precisamos aprender errando. E chega um momento das nossas vidas que a gente não precisa mais aprender errando. Nós conseguimos, por algumas vezes, aprender acertando. Então, todos nós temos a doutrina espírita como uma bússola, uma luz que guia as nossas decisões, que orienta o nosso livre-arbítrio, sempre com aquela experiência de que a gente precisa entender o corpo físico como um templo de Deus. Vejam, minha gente, nós estamos aqui no Brasil, nesse momento, em horário de refeição. Alguns devem estar ouvindo a aula, fazendo um jantar, trabalhando, se alimentando. E, no entanto, nós não precisamos parar a nossa vida para fazer a digestão do nosso almoço ou do nosso lanche. Então, nós temos aqui, em nosso organismo, como o Emmanuel nos disse, verdadeiras potências de vida celular trabalhando de uma forma inteligentíssima para que nós tenhamos a nossa vida tranquila, para que nós tenhamos o trabalho do Espírito em exercício. Então, vamos agradecer ao corpo que Deus nos deu e reconhecer que ele é fundamental na construção da nossa felicidade, do nosso progresso. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. Boa noite, Cecília. Seja bem-vinda. Boa noite, Terezinha. Fazia tempo que eu não a via. Seja bem-vinda. Felizes pelo seu retorno. Boa noite, Amélia Rodrigues, da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Silvinha. Boa noite, Ana Rita e a Ângela. Sejam bem-vindas. Nós vamos, chegaram aqui também, a Francisca, boa noite, de Patos de Minas, seja muito bem-vinda. Regiane Simões, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, intitulado O Céu, e para aqueles que chegaram hoje, que estão estudando há menos dias conosco, nós queremos só fazer uma breve retrospectiva, algo assim de 4 minutos. Eu vou até marcar aqui no relógio, porque Allan Kardec, no capítulo 3, intitulado Céu, ele apresenta para todos nós primeiro o significado da palavra. É uma palavra que dá origem à ideia de côncavo. Realmente, se nós olharmos para o céu, nós vamos ver que é um arco, não é mesmo? O céu não é quadrado, o céu não é redondo, o céu é um arco. E de onde quer que nós estejamos, daqui da Terra. E que se pensava, muito antigamente, que este céu, ele era assim, dividido em 3 níveis. Depois veio os muçulmanos com Maomé e disseram que o céu era dividido em 9 escalas, né? 9 degraus. Depois vieram os demais estudiosos que foram dizendo que o céu era dividido em 11 etapas e que na última estava ali o brilho, né, o fogo, o alimento de toda a vida. Mas detalhe, que a Terra estava ali no centro e esses céus o envolvia o planeta Terra. Então esse conhecimento que foi difundido pelos povos ficou principalmente nas raízes espiritualistas daquelas pessoas que viveram muito tempo atrás. Muito bem, acontece que veio as descobertas da ciência. E a ciência descobriu que não tem céu mais alto ou céu mais próximo que o nosso, que não existe nem alto nem baixo quando se trata do universo, e que existe sim vários outros sóis, vários outros planetas, várias outras galáxias. Allan Kardec apresentou isso baseado nas descobertas do seu tempo, da sua época. Se ele estivesse aqui com os resultados das fotografias do telescópio Hubble ou do telescópio James Webb, que descortinou milhares, bilhões, trilhões de galáxias, então essa ideia de céu se diferencia da ideia de céu que se construiu há muito tempo. E também, agora sim, nessa, eu estou terminando aqui com o meu tempo, falta um minuto, e também veio uma outra concepção, que nós somos espíritos, que nós viajamos pelas encarnações e regressamos a este mundo, e que os espíritos, sim, são de vários graus de evolução, de maneira que o céu é o céu mesmo para os espíritos puros, perfeitos, e que aqueles que são infelizes, que são menos adiantados em moral e inteligência, são mais vinculados à vida material e permanecem num ambiente planetário e conhecem aquele universo planetário apenas, sem conseguir ver as belezas que existem no universo, que são o verdadeiro céu, inclusive com mundos felizes, gloriosos, que são verdadeiros paraísos, porque esses espíritos se reúnem por afinidades, por sentimentos, por conhecimentos, se espalham pelo universo afora e ajudam em missão os que estão mais atrasados. Então, essa ideia é trazida pela doutrina espírita, que traz essa concepção, primeiro, usando o exercício da razão. O céu não está lá em cima, não existem escalas. Então, onde que fica esse céu? E nós, espíritos? O que, que é que nós somos? Onde que nós ingressamos assim que deixamos o corpo físico? Então, nós tínhamos estudado todas essas questões e agora nós estamos no item 16. Acredito que hoje nós conseguimos concluir este capítulo e provavelmente conseguiremos dar início ao capítulo 4, que é o inferno. A gente vai mudar um pouquinho, porque Allan Kardec, ele traz uma explicação fazendo um exercício, um raciocínio dedutivo de todas essas questões que às vezes intrigam o nosso pensamento. Para onde vamos assim que morremos? O que, que acontece conosco? Quem tem direito ao céu? Quem é que vai para esse céu? Mas aqui neste capítulo, principalmente, vamos encontrar o que é o céu na concepção, na explicação trazida pelos espíritos dentro da doutrina espírita. Então, item 16, capítulo 3, O Céu e o Inferno, título O Céu, Allan Kardec diz assim: entretanto, a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Ela está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns aos outros pela semelhança de ideias e gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se beneficia dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto. Os membros destes, ora se afastam para cumprir sua missão, ora se reúnem em algum lugar do espaço para se comunicarem os resultados dos seus trabalhos, ora se reúnem em redor de um espírito de ordem superior para receber os seus conselhos e as suas instruções.
Realmente nós nos vinculamos aos espíritos de uma maneira geral quando desencarnados e também quando encarnados, pela simpatia espiritual. A simpatia espiritual, nós falamos há poucos dias, ela representa uma conquista dos dois, tanto de um que é simpático a nós, como de nós para ele. Por que conquistas? Porque não se sabe se no passado eram simpáticos entre si. E a multiplicidade das existências, as experiências vivenciadas e revivenciadas, elas permitem realmente que nós possamos arrecadar simpatias com o passar do tempo. E na vida espiritual, a reunião fraterna, a troca de informações, o encontro com aqueles que amamos e a orientação vinda dos espíritos que acompanham as nossas tarefas reencarnatórias, nossos compromissos reencarnatórios. Então, realmente, nós temos que, em nossa jornada evolutiva, realmente privilegiarmos a mudança de nós mesmos para termos a capacidade de arrecadar simpatias espirituais. Então, existem muitos instrumentos. Primeiro, o perdão, a resignação, a paciência, a tolerância. Esses são sentimentos que amenizam um antagonismo, às vezes até feroz. Mas, realmente, quando nós conseguimos entrar no campo da simpatia, é muito mais retilíneo o processo. Não é? Aí é de conquistas em conquistas. Os espíritos vão conquistando juntos etapas evolutivas.
Eu gostaria de usar aqui uma comparação que Kardec traz. Nós estamos chegando no final do capítulo. O que é um verdadeiro céu para o espírito? É quando ele já sente uma felicidade permanente nele mesmo. Ele já é feliz. Então, a construção do céu que nós vamos morar, habitar, está dentro de nós em primeiro lugar, para depois se expandir para o lugar onde nós nos encontramos. Então, o céu não é um local circunscrito, porque onde este espírito for no espaço, ele será o quê que a gente está falando?
Espíritos felizes.
Feliz. Vamos guardar bem esta palavra. Feliz. E ele é feliz sozinho? Não. O que que acontece com os espíritos felizes? Eles vivem com outros espíritos também felizes. Mas será, Allan Kardec vai falar isso daqui a pouco, mas eu vou adiantar. Mas será que esses espíritos que são muito felizes, que já vivem num ambiente espiritual muito feliz, onde os pensamentos são homogêneos, onde existe uma simpatia mútua de pensamentos, sentimentos, conhecimentos, de beleza, de felicidade, eles vivem só para si? Eles só pensam em si, egoisticamente falando? Não, porque eles são muito felizes quando recebem as missões, que não deu tempo de eu falar dentro daqueles quatro minutos, quando eles recebem missões para trabalhar em benefício da construção da felicidade de outros espíritos ou para cumprirem a vontade de Deus, nosso Pai Criador. Então, cumprir a vontade de Deus, ajudar os que estão na retaguarda, é para eles também motivo de Felicidade. Então, o céu começa a se definir aqui. Quando Kardec fala do conceito de céu lá do passado, do conceito de céu de alguns grupos religiosos, do conceito de céu do ponto de vista da física, da astronomia, da astrofísica, do conceito de céu trazido pelos espíritos aqui. E aí, nós vamos perceber que os espíritos, onde quer que eles estejam, eles sentirão felicidade ou não sentirão essa felicidade conforme o grau de aperfeiçoamento deles. Vejam que a questão do circunscrito, o céu é aquele lugar ali, ponto final, não é bem assim. Às vezes o céu é o céu espalhado por todo o universo, onde se encontram espíritos felizes.
É uma questão vibratória, não é? Por exemplo, dá para imaginar, vamos imaginar assim, e é assim, na verdade, não é? É, aquelas esferas mais felizes, onde vivem os espíritos felizes, como foi comentado, é uma esfera em que o espírito feliz transporta para o seu perispírito essa felicidade, que nós sabemos que o perispírito é um corpo, não é? E esse perispírito se torna também muito sutil. Para ele ter capacidade, espírito, junto com o perispírito, de viver nas esferas mais sutis, nas esferas felizes, não é? E conforme mais próximo da Terra, existe mais agregação de partículas. São as esferas mais inferiores ou mais abaixo das esferas felizes que vivem espíritos compatíveis com aquela vibração. Então, não é circunscrito no sentido de ter uma muralha dividindo o céu do inferno, não. Mas são camadas vibratórias, são ondas vibratórias que variam de acordo com os espíritos que habitam. E aqueles mais próximos ainda da Terra, aqueles que estão bastante próximos, estão muito apegados às paixões materiais, apegados ao materialismo, assim por diante.
Olha, que bom. Participação aqui do Luciano, que pergunta o seguinte. Allan Kardec explica que o céu não é composto de camadas acima da Terra, como se pensava antigamente, né? O primeiro, o segundo, o terceiro céu, até o sétimo, depois o nono, depois aqueles que falavam que eram 11 céus, né? Mas, no livro Os Mensageiros, André Luiz narra que a viagem de Aniceto, André Luiz e Vicente, eles, saindo da colônia espiritual em direção à Terra, quando eles se aproximam da Terra, eles atravessam uma camada densa, escura, onde haviam seres sombrios, até que ele se recusou a dar descrições. Lembra, Luciano? Ele disse que ia omitir o que ele estava vendo. E desencarnados em sofrimento. Ou seja, existe sim essa camada umbralina acima da Terra, correto?
Correto, existe sim. E o umbral, eu vou dizer mais, ele também não é circunscrito naturalmente. Quando ele fala camada, é como se nós atravessássemos uma onda, como se nós atravessássemos uma cortina de fumaça, por exemplo. Sabe? Aí são camadas, não é? Camadas purificadas e menos purificadas, mais densas, menos densas, assim por diante, né? E o próprio umbral, o próprio umbral tem camadas também, né? Camadas que são camadas vibratórias, né? Tem aquele umbral mais difícil, bem próximo à Terra, onde os espíritos não conseguem se libertar. E eu vou dizer mais ainda, essa camada é tão próxima que até entrepenetra com alguns lugares, né, da Terra.
Físicos aqui da crosta. E aprofunda abaixo da Terra.
Também aprofunda, vibratoriamente. Aí existe o umbral médio, que é onde está, por exemplo, o nosso lar, e existe um umbral mais leve, afastando-se da Terra cada vez mais, que é muito parecido com a Terra, né, no sentido dos moradores.
Às vezes, rapidamente, que eu sei que o nosso tempo também ele tem as suas exigências. É por isso que, às vezes, no passado, se dizia dessas esferas de céus.
É.
Né? Às vezes, alguém, pelas vias da inspiração, da mediunidade, foi compreendendo essa vida espiritual desta maneira. Fisicamente, olhando com os instrumentos, com o telescópio, por exemplo, encontramos explicações que se diferenciam desta hierarquia dos céus, porque encontramos galáxias, nebulosas, sóis, planetas espalhados por todo o universo, sem aquela concepção de baixo e de alto. Né? Então, isso, nos dias de hoje, a ciência apresenta para todos nós a vida no universo de uma forma em que, onde é que está o céu?
Olha, um pensamento simples e bom para nós entendermos essa questão é que a hierarquia na vida espiritual é moral. Então, os espíritos mais evoluídos que vivem nos mundos felizes, nas esferas felizes, mais distantes da crosta, são aqueles espíritos que evoluíram a ponto de se tornarem sutis, bastante sutis, e tem condições de viver nos mundos sutis. Eles podem vir aos mundos abaixo, mas os abaixo não podem ir aos mundos acima.
Muito bom. O João pergunta, a Márcia traz aqui para a gente a pergunta do João. Foi falado, novamente, nos seus 4 minutos, gostei dos 4 minutos, né, seu João? Ficou bem resumido. O conceito de crenças de vários céus. Porém, concluímos a existência de um único céu, e é como acredito. No entanto, em nossa oração, falamos assim na terra como nos céus.
Exatamente. Os céus significam as moradas espirituais, não é? Nesse sentido, moradas espirituais, que podem ser moradas perturbadoras, com espíritos perturbadores.
Ou verdadeiros paraísos.
Ou verdadeiros paraísos. Né? Paraíso no sentido de beleza.
De,
né?
Beleza, de elevação.
Elevação.
De aspecto divinal.
Porque aquela vida monótona de paraíso que foi falado...
Também não existe.
Não existe. Né? Eles trabalham e trabalham muito.
Muito.
Por isso que estão lá.
O Bira pergunta assim, espíritos felizes têm somente o perispírito muito sutil, ou seja, não têm o corpo físico como o nosso, certo?
Bira, os espíritos felizes geralmente são espíritos na classificação evolutiva como espíritos puros. Né? Os espíritos puros já não se precisam mais reencarnar. Quando eles reencarnam, reencarnam somente em missões, certo? Então, eles, naturalmente, na vida espiritual, eles têm somente o perispírito bastante sutil e terá o corpo como o nosso só se vierem em missões aqui na Terra.
No caso de Jesus, por exemplo,
mas Jesus
que ocupou um corpo físico.
Foi além da Terra, né? Muito além da Terra. Né? Mas é um exemplo máximo, mas com os espíritos puros vinculados à Terra acontece assim também.
Muito bem, o João agradece o esclarecimento, nós que agradecemos a sua participação.
Obrigado, João.
Item 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles de preferência se reúnem, em razão da sintonia existente entre eles e os que os habitam. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos são superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, portanto, de qualquer maneira, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta na maior parte pela encarnação e a desencarnação sucessivas. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e é mais flutuante nos mundos superiores. Compreensível, né? Mas dos mundos que são focos de luz e de felicidade, partem espíritos que se dirigem aos mundos inferiores para neles semear os germes do progresso, para levar-lhes a consolação e a esperança, reerguendo os ânimos abatidos pelas provas da vida e, às vezes, neles se encarnando para cumprir com mais eficácia a sua missão. Muito bem, Kardec fez uma observação tão importante aqui que a gente já até comentou nessa aula mesmo. Os espíritos felizes estão nos mundos felizes. Eles são flexíveis na sua morada, porque eles podem ir por toda parte do universo. Os espíritos inferiores estão em mundos parecidos com o da Terra. Aqui na Terra, somos todos parecidos. Encarnamos, desencarnamos e não conseguimos agir para mais adiante. É o mito da caverna na metáfora contada pelo filósofo Platão. Nós estamos ainda dentro da caverna. Muito bem. Aqui nós recebemos a ajuda desses espíritos que são evoluídos e felizes. Eles nos ajudam a progredir, trazem para a Terra de tempos em tempos meios de progredirmos materialmente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, culturalmente, enfim. Nós progredimos muitas vezes porque esses espíritos chegam e impulsionam populações afora ao progresso. Ou então, eles nos ajudam, nos consolando, nos trazendo esperanças, erguendo o nosso ânimo, porque não é fácil viver aqui, não. Não é fácil. A Terra é um planeta de provas e expiações, caminhando um tanto quanto mais perto já de um planeta de regeneração. Então, eles sempre cumprem a missão deles, nos ajudando. Os espíritos felizes fazem isso. Item 18. Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho que a ele conduz. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. Ao lado desse quadro grandioso que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço, que nola mostra começando num determinado instante para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega. Tudo isso apenas num minuto dentro da eternidade. Como é triste, fria e glacial essa doutrina, quando nos apresenta todo o resto do universo antes durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao figurarmos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. Como é pungente para os corações amorosos a barreira que ela coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade, e aquelas que são infelizes, somente nas suas penas. É de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra quando não lo mostram no próprio céu? Como, pois, é estreita a ideia que ela nos oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Mas, como é sublime, ao contrário, a que o Espiritismo nos proporciona. Como a sua doutrina engrandece os conceitos, alarga o pensamento. Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Primeiramente, a razão. Em seguida, a revelação. Depois, sua concordância com o desenvolvimento da ciência. Entre duas doutrinas em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma permanece no passado e a outra marcha para o futuro. O bom senso nos diz que de que lado está a verdade? Que diante das duas, cada um, no seu fórum íntimo, consulte as suas aspirações e uma voz interior lhes responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. Então, Kardec, ele vai encerrando essa construção de um pensamento lógico-dedutivo, dizendo-nos o seguinte: temos então aqui a doutrina que fala que existe um céu circunscrito, que aqueles que são felizes estão separados dos que são infelizes, de que a Terra é um ponto no universo e aqui essa Terra vai chegar a um fim, num determinado momento, enquanto tudo que existe ao seu redor no espaço é parado, é distanciado do que acontece aqui na Terra. Enfim, é uma doutrina que vai falando que os felizes são eternamente separados dos infelizes. Não a palavra eternamente, mas são separados. Dizendo que esses felizes, então, são egoístas, e nós é que estamos aqui nos lascando, né? Vê se pode pensar um negócio desse. Não tem lógica ter um grupo de pessoas que já são imensamente felizes e eles estão lá felizes, e nós aqui, com todos esses problemas que enfrentamos...
Não tem sentido.
Não tem sentido. Então, nós temos que pensar o seguinte: que a doutrina espírita trouxe uma outra forma de entender essas questões, ampliando os conceitos, dizendo para todos nós que primeiro a gente faz o exercício da razão, vê se isso funciona. Depois a gente percebe a revelação que foi trazida, ou seja, o que os espíritos falaram para todos nós. E depois que a gente dê uma observada na ciência, essa ciência que a gente tem aqui na Terra, que estuda os astros, que estuda, enfim, o movimento das estrelas, das galáxias, os conhecimentos de astronomia que existe até agora, para que nós observemos que a doutrina anterior que a gente estava conversando é uma doutrina que faz com que a gente veja o passado em direção ao seu passado mesmo. E a doutrina espírita, uma doutrina que faz com que a gente veja o futuro e que caminhemos com a perspectiva positiva desse futuro. O que que o nosso coração quer? Essa doutrina do passado? Ou essa doutrina que fala dessa amplidão de possibilidades para todos nós em relação ao futuro? O que que o nosso coração aspira? E aí Allan Kardec diz assim: se o nosso coração está aspirando, essa voz interior está respondendo para todos nós que nós estamos em direção a um futuro maravilhoso para todos nós, então é a voz de Deus falando dentro de nós. E essa voz não nos engana.
É verdade.
Bom, nós temos aqui o Luciano que pergunta assim: os espíritos superiores podem vir até a Terra, mas os espíritos inferiores não podem ir até os planetas mais evoluídos, correto?
Correto, correto. Que para eles conseguirem se adaptar às esferas mais evoluídas, eles precisam evoluir. Eles precisam de se desprender das paixões, terem o perispírito mais suave, mais leve, mais sutil, para que eles consigam, não é? Mas aqueles que lá estão, invariavelmente, vêm as esferas que ainda não conseguiram, em missões, trabalhando, orientando, não é? Vocês veem, por exemplo, que no próprio nosso lar aparece de vez em quando um espírito superior que vem orientar os trabalhadores do nosso lar. Isso é assim mesmo, né? Então você está certo, Luciano, é isso mesmo.
O Bira pergunta o seguinte: esses espíritos felizes costumam se materializar eventualmente só para ajudarem espíritos encarnados merecedores que estão extremamente necessitados de ajuda? Exemplo, aquele caso do Dr. Bezerra de Menezes, que não tinha dinheiro e do nada apareceu um aluno que deu-lhe o dinheiro que precisava e nunca mais voltou?
Bom, Bira, esse pode ser um caso, né, que deve ter acontecido isso, mas os espíritos superiores, a maior alegria deles é socorrer aqueles que estão na retaguarda. É a maior felicidade deles, essa. Entende? Então, eles vêm sempre para cá. Sempre. E às vezes, de maneira imperceptiva, ajudam bastante as pessoas encarnadas na Terra.
Tá. Allan Kardec, ele vai mostrar para a gente, então, por que que Deus não revelou isso desde o início? É o mesmo que nós dissermos assim, por que que não se ensina física quântica?
Um aluno primário.
Álgebra para um aluno que está no primeiro ano. Perceberam? Então, a nossa maturidade espiritual, ela vem com o tempo, permitindo as revelações vindas do alto. Então, Kardec, só para a gente encerrar, eu vou ler, e se ficar alguma dúvida, alguém pergunta na próxima semana, não esqueçam, porque encerramos aqui, com essa última observação dele, o capítulo 3, O Céu. Mas, então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Estes, quer dizer, os espíritos, recebem hoje uma revelação mais completa dada pelos mesmos espíritos que já lhe deram uma revelação parcial em outro tempo, porque desde então desenvolveram-se em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo da formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos seis dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual? Poderiam conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz que não estivesse circunscrita a determinado lugar e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.
Pois é, algo brilhante, né? O tempo já se faz determinado aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar uma frase para ilustrar um pouco isso que foi lido, não é? Quando nós vamos contar algo muito sério ou uma história muito importante para uma criança, como nós contamos? Nós contamos uma pequena historieta, um simbolismo, contamos de uma maneira mais suave. À medida que ela vai se amadurecendo, a história vai vindo à tona realmente como é, não é? Então é mais ou menos isso que Allan Kardec quis nos dizer aqui, os espíritos da codificação. Bom, meus irmãos queridos, nós vamos então encerrar para a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade em servirmos para o nosso próprio aperfeiçoamento. Que sejamos espíritos humildes e serenos para o bom andamento das tarefas da noite. Em nome de Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
Boa noite a todos. Até a próxima segunda-feira com o próximo capítulo. Fiquem com Deus. Um beijinho no coração.